Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e esta semana vamos falar sobre o encontro de bispos lusófonos que decorreu há poucos dias na cidade da Praia, em Cabo Verde. É um encontro que acontece de dois em dois anos, em que os bispos partilham as realidades e os desafios de cada país. Este ano, o tema principal em debate foram os jovens e a sua participação na Igreja. É hoje meu convidado o padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, que esteve presente neste encontro e que nos vem contar como foram vividos estes dias. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora, altura para ouvir Salvador Sobral, Amar pelos Dois. Depois, ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Amar pelos Dois e Salvador Sobral. E agora, ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Cabo Verde acolheu o encontro dos líderes das conferências episcopais dos países que falam português. Estas igrejas nasceram da evangelização dos missionários portugueses, e não só, e sentiram-se filhas da Igreja Portuguesa, a mãe que nascera logo nos inícios da aventura do Evangelho de Cristo. Hoje, com o andar dos tempos, são todas igrejas irmãs. Os encontros lusófonos de bispos são anteriores ao encontro dos líderes políticos na comunidade dos países de língua portuguesa, conhecida por CPLP. É longa e profunda a história comum que une estes países lusófonos. Junta-nos cultura, cumplicidade e sintonia. Somos verdadeiramente irmãos, pois sentimo-nos sempre em casa. A Igreja Católica nestes países percebeu cedo que havia muito a ganhar com reunir forças e partilhar ideias. E bastou um primeiro encontro para não mais deixarem de reunir os presidentes das conferências episcopais. Um breve olhar sobre a realidade católica dos países da lusofonia ajuda a compreender a riqueza que ali há mas também os enormes desafios que são lançados. Portugal tem uma tradição ancestral de cristianismo, tem a maturidade das velhas igrejas, mas também o cansaço de quem parece ter esgotado a criatividade pastoral. O Brasil tem a vitalidade de uma América Latina interveniente na luta contra as ditaduras e as pobrezas estruturais. Angola traz a experiência de uma família que se uniu para combater a guerra e o cortejo das desgraças que ela gerou. Moçambique ajuda a construir pontes com a fé islâmica, tão implantada neste país da África Oriental. Macau é ponto de culturas e de expressões plurais de fé naqueles confins da Ásia. Timor prova ao mundo a coragem de defender os valores cristãos quando tudo parecia condenado a desaparecer. A Guiné-Bissau demonstra que o diálogo entre etnias e convicções religiosas é difícil, mas um desafio a que é sempre necessário responder. As ilhas de São Tomé e Príncipe são exemplo do encontro de povos e culturas, onde a fé marca o dia-a-dia destas gentes pobres e muito abandonadas à sua insularidade. Cabo Verde é o país africano lusófono com maior número de católicos, tendo sido brindado pelo Papa Francisco com a escolha de Dom Arlindo Furtado para cardeal. O encontro de Cabo Verde foi uma festa da lusofonia católica, sempre com a certeza de que os católicos não estão sozinhos nesta tentativa de propor e viver os valores do Reino de Deus. Caminham com os outros cristãos em vivência ecuménica, partilham a vida ainda com todos os crentes de outras religiões, assumindo o arrojado diálogo interreligioso. E estão disponíveis para construir um mundo mais humano e mais fraterno, com todas as pessoas de boa vontade, em constante e profundo diálogo intercultural. De mãos dadas, juntos, em comunhão, as igrejas lusófonas contribuem para que o Evangelho chegue a mais corações e ajudem as sociedades a ser mais justas e mais fraternas.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, saudade, Cesária Évora. Depois, vou estar à conversa com o padre Manuel Barbosa sobre o encontro dos bispos lusófonos.
Esse caminho passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando mesmo. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclar. Saudade, saudade, desde minha terra sem inclar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Saudade, 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 és minha terra sem inclar. Saudade, 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 és minha terra sem inclar. Santo Mê. Quem
caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade dessa minha terra sem inclar. Saudade, saudade, saudade dessa minha terra sem inclar.
Se vos escrevim, te escrevim. Se vos esquecem, te esquecem. Quatro dias que não voltar. Se vos escrevim, te escrevim. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Saudade. 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 Bezinha dela, San Inclán. Saudade, 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 é sim a terra salinha. Saudade, 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 é sim a terra salinha.
De 27 a 30 de abril, reuniram-se na cidade da Praia, em Cabo Verde, 12 bispos dos países de língua oficial portuguesa para partilhar os desafios sociais e pastorais das suas comunidades. A acompanhar este 13º Encontro de Bispos Lusófonos, esteve o Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa e que é hoje meu convidado. Padre Manuel Barbosa, muito obrigado por estar aqui connosco. Estes encontros acontecem de 2 em 2 anos. Desta vez, estiveram presentes os presidentes das Conferências Episcopais de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique, e todos os bispos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Explique-nos um bocadinho como é que funciona este encontro e qual a importância e o porquê destes encontros.
Antes de mais, eu que agradeço esta presença e a oportunidade de falar deste importante encontro. Portanto, este encontro de bispos dos países lusófonos acontece, como disse, 2 em 2 anos. Este foi o 13º, portanto, aqui há 2 anos na Guiné-Bissau será o 14º. E é um encontro que se realiza com os presidentes, vice-presidentes e secretários das conferências episcopais dos países lusófonos para partilhar as realidades da Igreja e da sua inserção na sociedade de cada país e tentar também encontrar nesta reciprocidade, nesta complementariedade, alguns elementos comuns que nos ajudem naturalmente a viver como Igreja neste mundo global. Portanto, cada um está no seu país, mas sabemos que temos sempre este encontro e nesta especificidade da lusofonia da própria cultura portuguesa, que está bem arraigada em todos os países, e as outras culturas também de outros países que estão bem presentes também já na nossa cultura aqui em Portugal.
Este encontro, como disse, realiza-se 2 em 2 anos, o último foi na Aparecida, não é? No Brasil, e podemos dizer, em boa verdade, que há países da língua oficial portuguesa que não têm conferência episcopal, certo? Portanto, tem que haver no mínimo 3 bispos para existir uma conferência episcopal, não é?
Sim, portanto,
mas esses bispos estão presentes?
Sim, estão presentes. Por exemplo, de Cabo Verde, não é conferência episcopal, estiveram presentes. Da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Do elenco daqueles que fazem parte, não puderam participar neste encontro, Macau, que também faz parte. Timor-Leste também faz parte. E há a intenção, embora não esteja no regulamento interno dos membros deste encontro de países lusófonos, os bispos de países lusófonos, a intenção de convidar também o bispo de como é que chama?
Timor?
Timor, sim, mas de Damão, de Goa, portanto, o bispo que também, naturalmente, tem uma cultura e uma referência
muito próxima da nossa.
Portanto, a intenção de o convidar, embora não faça parte deste grupo, que está determinado no regulamento interno, enfim, que se fez, é uma página, enfim, há 4 anos no encontro de Angola, para que as coisas estivessem mais afinadas, ou um regulamento interno com 4 ou 5 pontinhos, onde diz, nesse regulamento diz-se quem são os membros, como é que se faz a reunião, um acompanhamento permanente, realmente o país que vai acolher daqui a 2 anos é aquele que já está a partir de agora a organizar esse encontro, e há um coordenador que é a Fundação Fé e Cooperação, que coordena este encontro sempre lusófonos. Portanto, são coisas simples, mas só para
que é mas que dão algum trabalho, não é?
Sim, sim, sim. Sim, só para dizer que sim, vale a pena ter também o mínimo de organização, que não é o mais importante, mas ajuda depois à partilha e a ver sempre o futuro, o andamento dos assuntos que são aí evocados na partilha.
Padre Manuel Barbosa, Timor-Leste não esteve presente. O porquê desta ausência de Timor? Não estar, ou seja, para fecharmos este ciclo de países de língua oficial portuguesa.
Sim, não pôde participar. Uma das razões é que o país está em fase de eleitoral, não é? E também era bom que o Bispo estivesse presente localmente. Foi uma razão logística só de não poder vir a este encontro. Já se fez também este encontro em Timor, salvo era há 6 anos ou 8 anos, porque os encontros realizam-se por ordem alfabética, por isso que agora foi em Cabo Verde, o próximo será Guiné-Bissau, porque por ordem alfabética é o próximo a ser convidado a organizar o encontro.
E esperemos que a Guiné-Bissau seja já em melhores condições políticas, não é? Portanto, também vive alguns momentos atribulados, não é? Pelo meio.
Sim, sim.
Nestes dias, como é que é o convívio e a partilha de realidades tão diferentes como a do Brasil, por exemplo, que tem 200 milhões de habitantes e que é, aliás, o país com mais bispos do mundo? Do outro lado temos Santo Meio Príncipe, com 200 mil habitantes e apenas um bispo. É fácil encontrar pontos em comum?
Sim, é fácil. Um dos momentos, ou digamos, o que ocupa mais este encontro é a partilha. Cada país, cada presidente, ou os bispos de cada país, tanto apresentam a realidade da Igreja, da sociedade, e nós escutamos uns aos outros e vamos percebendo que, claro que há especificidades, mas vamos percebendo que há alguns pontos comuns, quer dizer, que vamos vendo como depois interagir, e é um espaço nobre de escuta. Portanto, em 3 dias, praticamente 1 dia e meio, é para isso. O resto do tempo é para ver alguns pontos assim mais comuns, o tema também que nós levamos, neste caso os jovens, também um bocado, muita ligação com a família, outros pontos mais específicos e também alguns momentos de encontro com a sociedade local, com a realidade cultural local. Por exemplo, um dos momentos importantes deste encontro foi uma tarde num salão em que alguns bispos apresentaram alguns aspectos dos desafios precisamente à sociedade, isso também está num comunicado que nós fizemos, desafios da Igreja à sociedade, e depois houve um diálogo com os participantes na assistência, alguns homens conhecidos e mulheres da política, e estavam, portanto, houve interrogações muito interessantes destes desafios da Igreja à sociedade e da sociedade à Igreja. Portanto, só para dizer que não é um encontro fechado, quer dizer, é um encontro entre todos.
E para fora, não é?
E para fora, porque é um encontro e também com a realidade cultural, enfim, tentando ao menos, em algumas horas, visitar, neste caso foi a cidade velha, é assim que se chama, um património da humanidade da praia, portanto, da Ilha Santiago, e também uma manhã, domingo, foi a grande celebração na Catedral Nossa Senhora da Graça, portanto, na praia, o encontro na fé, na Eucaristia com a comunidade local, uma Eucaristia que demora um bocadinho mais que aqui em Portugal, mas que demorou cerca de 2 horas, depois ao fim o encontro com as pessoas que participaram. Portanto, estes encontros com a realidade local são muito importantes quando se realizam, e já estive, este é o terceiro em que eu participo, e vemos que há algumas diferenças, mas é importantíssimo encontrarmos as realidades locais, também com as entidades. Estivemos na Assembleia Nacional de Cabo Verde, com um encontro interessante com o Presidente da Assembleia, que no caso era o Presidente da República em exercício, porque ele estava ausente do país, e foi interessante este reconhecimento da Igreja, também nesse país, ouvidos políticos, e esta boa cooperação que há entre a Igreja e a realidade política e social.
O tema central escolhido para este encontro, como já referi há pouco, foram os jovens em Igreja, que será, de resto, o tema do próximo Sínodo dos Bispos, que vai decorrer em outubro. Sim. No Vaticano. Que balanço fizeram os bispos da participação dos jovens da vida da Igreja nos vários países? E há muitas diferenças entre cada país?
Há diferenças e não há, quer dizer, porque isto é tudo global, como se sabe, e naturalmente há especificidades, que há aspectos que são, não digo negativos, mas que é preciso cuidar, por exemplo, entre os jovens que não há muita perspectiva de futuro, isso foi muito saliente em todos os países, a falta de emprego, um país, não me lembro qual, dizia que a grande maioria de jovens estuda, faz curso e depois não há futuro, não há seguimento para aquilo que eles estudam, enfim, dá seguimento àquilo que estudaram.
Portanto, e que idealizaram para o seu futuro, não é?
Idealizaram para o seu futuro, portanto, este sentido, mas ao mesmo tempo, a nível da Igreja, da sua intercessão, a sua vontade de integrarem a Igreja como realidade de jovens que são, as boas práticas pastorais que acontecem, a boa resposta de todos os países de jovens ao Sínodo dos Bispos, nesta preparação, também neste encontro pré-sinodal, falámos disso, e tivemos também a sorte ou a graça de termos entre nós aquele que é o relator do próximo Sínodo dos Bispos, que é o Cardeal de Brasília, o Cardeal Sérgio Rocha, que é o relator, e na semana seguinte ele ia precisamente para preparar, terminar essa relação. Foi importante partilharmos todos estes elementos muito diversos, de jovens, voluntariados missionários, campos de férias, todas estas jornais diocesanas, mundiais e locais da juventude, mas também a realidade social em que é difícil. E ao mesmo tempo se percebem, em alguns países, iniciativas muito interessantes, empresariais e não só, dando já acesso, cada vez em crescendo, mas é pouco ainda, a um futuro para jovens a nível de emprego.
Aliás, eu sei também que nesse documento que fizeram no final houve a denúncia daquilo que consideram a mentalidade individualista e consumista que contraria as perspectivas de futuro para os jovens com a falta de emprego. E esta mentalidade individualista e consumista é transversal a todos os países? Ou acentua-se mais numas do que noutros países?
Mais numas é transversal. E é transversal não só aos países, mas também à sociedade em geral. O que se diz...
Independentemente da religião que cada jovem possa professar?
Sim, independentemente da religião e independentemente também da sua fase etária. Isso foi muito acentuado. Nós falámos especificamente da realidade dos jovens, mas isso é da sociedade em geral. Estas dificuldades que acontecem, este espírito consumista, individualista, não é só dos jovens, é toda a sociedade, bem sabemos. E às vezes, se calhar, os jovens não são tanto como isso. Mas isso impede, naturalmente...
E são os mais velhos que ensinam, provavelmente, os mais novos,
exato,
não é?
Isso impede aqueles grandes princípios, que não são teóricos da Igreja, entre eles o bem comum, de procurarmos todos em conjunto este bem comum, que passa também por que eles tenham acesso a um trabalho, uma remuneração, e possam construir o seu futuro e uma família, pronto. Muitas
vezes, ou seja, essa é a forma de combater este individualismo e consumismo?
Sim, sim, é olharmos uns para os outros e trabalharmos mais em solidariedade, trabalhar para o bem comum, sairmos de nós mesmos. Claro que o Papa Francisco e nós todos pregámos isso, mas isso parte da realidade humana, nem era preciso, à partida, ser a Igreja logo a dizer. A Igreja tem um papel também importante até nessa inserção social e faz o que pode e faz bem, mas tem que fazer mais para que esta mentalidade ou este individualista e consumista, não digo que desapareça de um momento para outro, que isto não é automático, mas que haja naturalmente uma transformação e uma mudança no bom sentido, para que todos nos empenhemos nesta sociedade que seja mais democrática, e é certamente que promova o bem comum, o bem de todos, o bem das famílias e tudo isso que nós sabemos, queremos.
Ou seja, agora espera-se que cada bispo leve para os seus países, para a sua diocese, estas informações e tudo isto que foi discutido e possam encontrar soluções. É este o princípio?
Sim, sim, isso já se faz em cada país, portanto, isto não é que vá acrescentar, mas vai acentuar algumas dimensões e uma atenção e sabermos que estamos uns com os outros, enfim, neste mundo de lusófono. Eu, por exemplo, isto em relação mais mesmo à Igreja, uma das iniciativas interessantes que está no comunicado foi o facto de nós pedirmos ao Santo Padre que a língua portuguesa seja a língua oficial, no sínodo, que não é? Isso foi através de uma maneira muito prática, foi escrita uma carta ao Santo Padre, ao Papa Francisco, que foi levada precisamente já pelo Cardeal, assinada por todos os participantes, os bispos participantes, pedindo que o português, que a língua portuguesa, seja utilizada como língua oficial nas Assembleias Gerais do Sínodo dos Bispos. Portanto, isso é, por exemplo, uma ação muito concreta, que é uma coisa é formal, mas não só, porque implica também uma afirmação da nossa cultura.
Da nossa língua, não é?
Da nossa língua e cultura, pronto, também nestes espaços da Igreja.
Recordo que estamos hoje no Lusofonias à conversa com o Padre Manuel Barbosa sobre o encontro dos bispos lusófonos que aconteceu no final do mês de abril. Padre Manuel Barbosa, um tema que também está ligado é a relação dos jovens com a Igreja e, portanto, tem a ver com as vocações. Neste encontro, os bispos, de alguma forma, congratularam-se pelo aumento de vocações sacerdotais na maioria dos países lusófonos. Esta, no entanto, uma realidade que contrasta um pouco com a nossa aqui em Portugal, em que as vocações têm vindo a diminuir.
Sim, é verdade. A nível das vocações sacerdotais, diminuíram em alguns sítios, mesmo noutros também mantém-se, mas em alguns países lusófonos, por exemplo, Angola, só para referir um exemplo que vem à memória de repente, há muitas vocações sacerdotais, já com todo o discernimento, e não há espaço nas dioceses, disseram os próprios bispos, para acolher tantas vocações que têm aparecido. Por exemplo, no em Benguela, noutra diocese, no Lubango, foi criado agora já há um ano o novo seminário, precisamente para acolher mais vocações sacerdotais. Por outro lado, isso naturalmente, como disse, em Portugal não é tanto assim, mas também nestes países em relação a outras vocações de consagração, sobretudo à vida consagrada feminina, não tem sido, o aumento não tem sido tão significativo e a perseverança não tanta como isso. Portanto, há um pouco este contraste que não é em todos os países por igual, mas que se nota nos vários países lusófonos.
E há alguma explicação para perceber porque é que nestes países lusófonos há tantas vocações e Portugal menos? Tem a ver com esta Europa mais envelhecida, por exemplo?
Talvez, eu penso que pode ter. Neste país ainda há esta pujança, para dizer esta palavra, da
natalidade,
fé,
não é?
Mais entusiasmo, mais compromisso. Este secularismo que tanto se fala, se calhar não está tão enraizado, mas está presente, porque a globalização implica todos estes países, todo o nosso mundo, mas não há explicação. Isto também é da força do espírito, enfim, do acolhimento que cada um dá. Também tem a ver muito com congregações, com movimentos juvenis que naturalmente incentivam à procura da própria vocação, seja ao matrimónio, seja à vida religiosa, seja ao sacerdócio. Portanto, não encontram uma explicação, é uma constatação e damos graças a Deus por isso. E mesmo onde há menos, onde somos menos ou poucos, dito deste modo, há que também dar graças a Deus por aqueles que aceitam esta forma de vida, de serviço à Igreja.
Eu sei também que neste encontro falou-se da simplificação da concessão de vistos em alguns países, que aliás vai ser um dos principais assuntos a ser tratado na próxima cimeira da Cplp. Esta livre circulação de pessoas também poderá, de alguma forma, facilitar a missão da Igreja, uma vez que há um grande intercâmbio entre missionários dos diferentes países lusófonos.
Sim, sim, e acreditamos nisso. Aliás, congratulámo-nos mesmo quando visitámos o Presidente da Assembleia Nacional, e Cabo Verde é um exemplo, onde isso está a ser cada vez mais simplificada a questão dos bispos, é todos os cidadãos, naturalmente, que tem que haver cuidados e prudência nas fronteiras, isso é normal, faz parte da nossa sociedade, com gente tão diversa, mas esta abertura, também em Angola e noutros países, é sinal para a cidade e também para a Igreja, como disse, mesmo para os missionários, para voluntários, até jovens que vão fazer uma experiência de voluntariado, que há tanta dificuldade, às vezes, na questão dos vistos, até para as próprias vocações à vida consagrada. Eu conheço casos de congregações, como sabes, estão em vários países, às vezes há muita dificuldade em virem para outro país, precisamente por causa dos vistos. Portanto, este não é aligerar, este simplificar a questão dos vistos, naturalmente, ajuda em todos os sentidos, e há que incentivar a que aconteça em todos os países.
E de alguma forma vai-nos aproximar a todos nós ainda mais, não é? Portanto, vai-nos mostrar mais esta união dos países que falam a mesma língua.
Sim, sim, a união e, como dizíamos no comunicado, só a expressão que estava era ser uma verdadeira comunidade de pessoas, portanto, somos, não é estas pessoas.
Somos irmãos, não é?
Irmãos, passagens de um país para outro não justifica, quer dizer, como eu disse há instantes, as autoridades, naturalmente, têm que ter cuidado, enfim, têm que ter a prevenção, mas também tem que simplificar para que as pessoas se encontrem mais como povos diferentes. Isso, a comunhão, precisamente, tem a ver com isso.
Eu sei também que neste encontro os bispos saudaram a expansão da emissão da Rádio Eclésia a todo o território de Angola. Aliás, este nosso programa está a ser transmitido também na Rádio Eclésia. Calculo que os bispos de Angola estejam, digamos que, especialmente contentes com esta evolução positiva no seu país. Só para, enfim, enquadrar, ela só passava na capital, porque não seria emitida na capital, e agora passou a ter licença para se ouvir em toda Angola.
Sim, tem licença, ainda não está, segundo o testemunho que eles deram, não está ainda incentivada ou realizada, porque estão também a verificar as aparelhagens, que já estavam lá em todos os sítios, mas a ver se
estavam funcionam. Desligadas, não é?
Estão desligadas, a pouco e pouco estão a verificar. E recordo que daqui de Portugal, há uns anos atrás, houve uma renúncia quaresmal que foi específica para a Rádio Eclésia em Angola. Portanto, foi uma ajuda também de Portugal importante para esta incentivação. Portanto, foi com muita alegria que não só em relação à rádio, mas a liberdade de imprensa, também em Angola, portanto, uma constatação. Oxalá que continue esse caminho, os políticos estão agora neste momento, mas os bispos estavam, e sobretudo com esta paz e tranquilidade que se vai adquirindo cada vez mais, não só em Angola, e a Rádio Eclésia é um sinal disso. Quando foi o Congresso Eucarístico Internacional no Uambo, onde eu estive com o Sr. Cardeal Patriarca, D. Manuel Clemente, na oração final, e foi um arrojo, porque ainda estávamos em fase eleitoral em Angola, os bispos rezaram para que a Rádio Eclésia se expandisse a todo o país. Portanto, nessa altura, que ainda não tinha havido as eleições, lembro-me bem desse ato simbólico e muito real, e que certamente ajudou também esta abertura.
É isso que eu ia dizer, e portanto agora cá estão os frutos e a mostrar o poder da oração, não é? À margem do debate e das conclusões oficiais deste encontro, e o Padre Manuel Barbosa já tinha estado nos dois encontros anteriores, nota que existe um ambiente de proximidade entre as igrejas lusófonas. Há uma partilha cada vez maior para que estes países possam estar mais sintonizados e a colaborar entre si?
Sim, nota-se. Então, são os bispos, por sinal, naturalmente, estão sempre bem uns com os outros, né? E são amigos, mas nota-se, e quando já estiveram num encontro anterior, há uma empatia humana, enfim, mas ela na mesma, mesmo que seja pela primeira vez, e há um acolhimento muito grande, há uma escuta do que o outro diz, como deve ser, até ao fim, enfim, tentando valorizar tudo que o outro é e que o outro manifesta e comunica. Portanto, são encontros muito, muito produtivos, quando digo... Estamos reunidos, falamos, temos momentos de encontro mais informais, momentos de encontro a nível cultural, mas o encontro em si mesmo e os temas que se tratam não são temas teóricos, são temas muito concretos, de algum sofrimento que alguns partilham, não bem tudo para comunicado, outros de muita alegria, mas é importante este nível humano e eclesial de fraternidade que acontece nestes encontros de países lusófonos.
O próximo é na Guiné-Bissau, portanto daqui a 2 anos. Já há alguma coisa a ser pensada ou ainda é muito cedo?
É muito cedo.
É preciso amadurecer as ideias deste, não é?
Sim, destes e certamente, mas dentro de pouco tempo na Guiné-Bissau já se começa a pensar. Depois a temática, que geralmente é um tema de fundo, mas como disse há instantes, o tema de fundo maior é a partilha de todos os países.
É a aproximação de todos, não é?
Pois, esse tema escolhe-se mais na proximidade. A agenda é feita assim, cada país, cada conferência ou bispo envia precisamente para esta coordenação aquilo que acha, os temas que sugere, e depois dessas sugestões nós criamos uma agenda assim informal, também é preciso depois organizar o tempo, etc., mas mais perto do acontecimento haverá certamente a temática, mas é dentro deste espírito e disto que já foi acontecendo que certamente vai ser também da Guiné-Bissau.
E para terminar, Padre Manuel Barbosa, e uma vez que estamos a assinalar o primeiro aniversário das aparições de Fátima após o centenário, que balanço faz a Conferência Episcopal deste grande marco que foi o ano passado em Fátima e o que é que está a ser pensado para não perder o impulso trazido por estas comemorações?
Mesmo no encontro falou-se, e mais uma vez, do centenário de Fátima. Já estamos quase a fazer um ano dessa, como disse, desse centenário.
Portanto, 101 anos, não é?
Sim, é uma alegria muito grande. E o que está a acontecer e continua a acontecer não é só de centenário, mas centenário dele mais força. Por exemplo, o que acontece de celebração em Fátima, de encontro, de peregrinação, as peregrinações a pé, eu notei nestes últimos tempos algumas peregrinações a pé que são mais organizadas no sentido de oração, até de celebração ao longo da viagem. Ainda esta manhã, por exemplo, partiu um grupo, esta manhã, o dia em que estou a falar, partiu um grupo precisamente com um sacerdote e sei que eles têm pensado muito bem, até bom mais tempo que o normal, mais 2 dias para terem tempo de peregrinação. A própria mensagem que continua a ser divulgada em todo o mundo e Fátima, com eventos culturais, eventos teológicos, de reflexão, de repensar sempre e propor de maneira nova a mensagem de Fátima. E também vamos dizer que a canonização de Francisco Jacinto Marto deu um impulso muito grande, naturalmente, àquilo que já havia, mas que agora adquire uma intensidade. E então esta exortação apostólica do Papa sobre a santidade do mundo atual, ligando precisamente a estas últimas canonizações, dão força à mensagem de Fátima.
Nomeadamente a visita do Papa Francisco do centenário, não é?
Sim, a sua visita reforçou e deu-nos intensidade aquilo que já se vive em Fátima em todo o mundo, mas foi um alargar para toda a Igreja daquilo que acontece em Fátima e que se vive em toda a Igreja, mas com o pastor da Igreja Universal, o Papa, o Bispo de Roma e o Papa Francisco, teve naturalmente, um reforço dessa mensagem.
Padre Manuel Barbosa, muito obrigado por ter estado aqui connosco a contar-nos como é que foi este último encontro dos bispos lusófonos. Muito obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Muito obrigado.
Nasceu um dia. dia, quando o vento mal bolia e o céu mal prolongava, namorada de um veleiro, no peito de um marinheiro, que estando triste cantava, que estando folhas, flores, frutas e ouro, vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro na boca de um marinheiro, no frágil barco veleiro, cantando a canção. Que te faço uma jura, que eu te leve à sacristia. Oh, foi Deus que foi servido, dá-me no mar sepultura. Embora outro dia, quando o vento nem bolia e o céu o mar prolongava, a coroa de outro veleiro, velava outro marinheiro, que estando triste cantava, que estando tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro, vê-se, vê-se terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, as flores, frutas de ouro, vê-se, vê-se terras de Espanha, areias de Portugal, olhar seguindo de
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Até dia 20, realiza-se na Douro Marina, em Vila Nova de Gaia, a Arte Formos, uma exposição que junta 29 artistas portugueses e moçambicanos com o objetivo de levar melhores cuidados de saúde para Moçambique. São fotografias, pinturas, escultura, cuja venda reverte na totalidade para a organização da Health Formos, que dá formação a alunos de medicina, enfermagem e medicina dentária em Moçambique. E na terça-feira, dia 15, o médico Gustavo Carona, partilha a sua experiência de missões humanitárias em África e no Médio Oriente. Vai ser na Casa Bo, no Porto, às 9:30 da noite. Este médico já foi nosso convidado aqui no programa e vale mesmo a pena ouvir o que ele tem para nos contar. Já sabe que pode saber mais sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre o último encontro dos bispos lusófonos. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Yeah.